Capítulo 6. Reino Plantae. Os vegetais, por terem uma ligação histórica de natureza prática com o homem, sendo importante fonte de alimento, matéria-prima e abrigo, vêm sendo classificados ao longo do processo histórico de domesticação. A classificação aqui adotada representa a mais divulgada e corrente e divide os vegetais em dois grupos. As criptógamas, grupo de plantas cujos órgãos sexuais não são aparentes, não produzem flores, e as fanerógamas, grupo de plantas cujos órgãos sexuais são aparentes, produzem flores. Criptógamas. Algas são vegetais aquáticos ou próprios de locais úmidos e providos de talo, corpo sem tecido. São uni- ou pluricelulares. Algas douradas, crisofíceas, são unicelulares e se caracterizam por apresentar uma carapaça de sílica, que ao microscópio óptico comum apresenta uma coloração dourada. São exclusivamente marinhas. Algas verdes, clorofíceas, são uni- ou pluricelulares e caracterizam-se por apresentar clorofila como principal pigmento, o que lhes atribui a cor verde. Tem ampla distribuição ocupando ambientes terrestres úmidos favoráveis, além dos ambientes marinhos. Algas pardas, feofíceas, são pluricelulares, caracterizam-se por apresentar um pigmento predominante, além da clorofila, que lhes atribui uma coloração parda. Algas vermelhas, rodofíceas, de maioria pluricelular, caracterizam-se por apresentar um pigmento avermelhado predominante, além da clorofila, que lhes atribui a cor vermelha. São predominantemente marinhas, ocorrendo algumas espécies em água doce. Produzem-se assexuadamente, mediante esporos ou sexuadamente. Importância. São responsáveis pela produção de aproximadamente 90% do oxigênio do planeta, fornecendo-o para os demais seres vivos que dele dependem, uma vez que é produzido em excesso para elas próprias. Apresentam um ciclo reprodutivo rápido, iniciando a maioria das cadeias alimentares marinhas e garantindo a sua manutenção. Além de amplamente utilizadas como alimento pelos povos orientais, há a indústria associada à produção de algar e de algina. Briófitas. Plantas que apresentam estruturas simplificadas, exercendo as funções de raiz, caule e folha, denominadas respectivamente rizoide, caulículo e filoide. São terrestres, ocorrendo em ambientes úmidos e de baixa intensidade luminosa, sombra. Apresentam sexos separados com um ciclo reprodutivo caracterizado por alternância de gerações. O fato de não apresentarem tecido, são avasculares, condutor de nutrientes, sais minerais e água, tem um reduzido tamanho, pois o transporte é realizado de célula a célula por osmose e difusão. São encontradas em abundância em matas tropicais. Importância. Agentes decompositores de rochas no processo de formação dos solos fixam-se às briófitas após os líquens. Pteridófitas. Plantas clorofiladas que possuem raiz, caule e folha diferenciados, associados à presença de tecidos, vasos, condutores de nutrientes e água, seiva bruta, e produtos de fotossíntese, seiva elaborada, e por isso denominadas plantas vasculares, o que lhes permitiu atingir tamanhos de até dezenas de metros. Elas apresentam um grau de complexidade superior às vasculares. Têm um corpo organizado em raiz, caule e folhas. As avencas e as samambaias são os representantes mais conhecidos dessas plantas. A samambaia, por exemplo, com suas folhas compostas, corresponde ao esporófito, ou seja, produz esporos. Estes são produzidos por estruturas presentes na porção inferior dos folíolos, denominados soros, pontinhos marrons. O gametófito, produtor de gametas, é pouco evidente, apresentando apenas alguns centímetros de tamanho. As pteridófitas são responsáveis pela produção de grande parte do combustível hoje consumido sob a forma, por exemplo, de gasolina e óleo diesel. Fanerógamas, espermatófitas. As fanerógamas constituem o grupo vegetal mais evoluído e predominante na atualidade dos habitats terrestres. Distinguem-se das criptógamas na reprodução por sementes e por possuírem flores, mesmo que em alguns casos não sejam visíveis. Dividem-se em dois grandes grupos, gimnospermas e angiospermas. São plantas clorofiladas que, além de raiz, caule e folha, possuem flor, fanerógamas, e produzem semente, de esperma, igual semente. Gimnospermas. Caracterizam-se por possuírem raiz, caule, folha, flor e semente. Seus representantes mais conhecidos são os pinheiros, os cipestres, as plantas exóticas e a araucária, planta nativa brasileira. São plantas amplamente utilizadas nos reflorestamentos para a produção de papel. A madeira é usada na construção e fabricação de móveis, é usada também como combustível, além da utilização de sua resina na indústria química. Angiospermas. Sua principal característica é a flor, já descrita como órgão da reprodução. Na forma e no tamanho, apresentam grande variedade, já que incluem ervas, arbustos e árvores, espécies epífitas, outras parasitas e carnívoras. A maioria é terrestre, mas existem aquáticas, flutuantes, submersas e inclusive algumas marinhas. A flor das angiospermas apresenta uma estrutura complexa, formada por folhas modificadas que compõem toda a estrutura reprodutiva e anexas. A flor é composta por um grupo de folhas que se fundem, formando o ovário, do qual se projeta um prolongamento denominado estilete, que termina em uma estrutura receptiva denominada estigma, onde são depositados os grãos de pólen. Outra fusão de folhas modificadas forma geralmente a estrutura masculina da flor, denominada estame, e composta por um fino tubo, denominado filete, e uma porção terminal, denominada antera, a qual produz os grãos de pólen, androceu. Envolvendo as partes reprodutivas, encontram-se folhas modificadas, geralmente fortemente pigmentadas e denominadas pétalas. Envolvendo-as, há folhas modificadas de coloração geralmente verde, denominadas sépalas. A esse conjunto damos o nome de corola. A haste que sustenta todo o conjunto recebe o nome de pedúnculo floral. Cabe destacar que a fecundação nas angiospermas é dupla. A polinização é o transporte dos grãos de pólen da antera ao estigma da flor. A mais frequente é a polinização cruzada, de uma flor para outra, feita pelos chamados agentes polinizadores, como vento, água, pássaros, morcegos, insetos e até pelo próprio homem. A fecundação da oosfera por um núcleo espermático originará na semente um embrião, e a fecundação dos núcleos polares por outro núcleo espermático originará na semente um endosperma. O ovário, após essa fecundação, modifica-se por ação hormonal, formando o fruto, que geralmente envolve as sementes. A grande variedade de formas de dispersão de frutos que ocorrem entre as angiospermas garante-lhes a ampla distribuição e ocupação dos mais variados ambientes. As angiospermas podem ser ainda divididas em dois grandes grupos de plantas, com características particulares e diferenciais: as monocotiledôneas, apenas um cotilédono na semente, e as dicotiledôneas, dois cotilédones na semente. Os cotilédones são estruturas resultantes da diferenciação da semente e encerram o endosperma com substâncias essenciais para o crescimento inicial da plântula, como aminoácidos. No milho, observamos a presença de apenas um cotilédone. Trata-se, portanto, de uma monocotiledônia. No entanto, no feijão, encontramos dois cotilédones. Trata-se, pois, de uma dicotiledônia. Morfologia vegetal. Raiz. A raiz típica de uma dicotiledônia é o tipo axial, ou seja, possui um eixo principal vertical à linha do horizonte e desenvolve-se no sentido do centro da Terra. Trata-se geralmente de um órgão subterrâneo. Está dividida anatômica e funcionalmente em zonas representadas a partir do ápice da raiz. Zona meristemática. Meristema apical da raiz, gema apical radicular. Região de intensas mitoses que ocorrem em tecido não diferenciado, protegida por uma estrutura formada por células, geralmente mortas, denominada coifa. Zona lisa, região onde ocorre um alongamento das células produzidas. Zona pilífera, região onde ocorre a absorção de água e sais minerais. Zona tuberosa, ou de crescimento secundário. Região onde se formam as raízes secundárias. Também ocorrem intensas mitoses nos meristemas secundários. É interessante notar que apenas as dicotiledôneas apresentam crescimento secundário ou em espessura. As monocotiledôneas crescem apenas em comprimento, crescimento primário. Não realizam crescimento secundário. As funções principais da raiz são a sustentação da planta, a absorção de água e nutrientes do solo e as trocas gasosas. Caule. O caule desenvolve-se na maioria das vezes em sentido oposto à aceleração da gravidade, portanto para cima. Pode ser axial, um eixo apenas, ou ramificado, vários eixos de desenvolvimento. As funções principais do caule são a sustentação da copa com folhas e a condução da seiva bruta e elaborada, através dos vasos condutores, xilema e floema, respectivamente, e ainda pode realizar fotossíntese, como nos cactos e nas plântulas, enquanto ainda possui clorofila. Folha. A folha é uma estrutura laminar composta pelo limbo, superfície verde, percorrida pelas nervuras que encerram os vasos condutores. Estas nervuras convergem para o eixo central denominado pecíolo, que atua como estrutura de sustentação da folha, ligando-a ao caule. As principais funções da folha são a realização das trocas gasosas, da fotossíntese, da transpiração, gutação e reprodução assexuada, em alguns casos.